plataformas digitais. Os trabalhadores das plataformas digitais são trabalhadores. Têm que ter acesso à proteção social, têm que ter acesso ao edifício de direitos, que são uma conquista civilizacional. E é disso que se trata quando nós discutimos uma presunção de laboralidade adaptada ao trabalho da era digital. É, aliás, uma imposição de uma diretiva europeia que Portugal terá a transpor, mas antecipámos essa diretiva e temos neste momento 80% das decisões da relação a darem razão à Autoridade para as Condições de Trabalho e ao Ministério Público. Mas o que interessa sim é nós sabermos se nós olhamos para o mundo, para o futuro do trabalho, e achamos que o futuro do trabalho só deve ter formas de exploração pretéritas que nós queríamos que ficassem lá atrás. E do nosso ponto de vista, olhar para o futuro do mundo do trabalho é valorizar os direitos do trabalho, a democracia laboral. Sem democracia laboral não há democracia. E como se dizia na fundação da OIT, se nós queremos que haja paz, temos que cultivar a justiça. E isso começa precisamente no mundo do trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. A deputada Inês Sousa Real pede a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa. Eu não me inscrevi há pouco nas interpelações ao Bloco de Esquerda porque já tinha esgotado o meu tempo limite, mas enquanto não só deputada única, mas também porta-voz do PAN, não gostaria, permitindo-me o Sr. Presidente, dirigindo-me à pessoa da mesa, de deixar de agradecer ao Sr. Deputado José Soeiro toda a boa colaboração que ao longo destes anos teve para com esta Casa. Podemos ter divergências ideológicas, mas sempre foi um deputado disponível para colaborar, para ajudar os restantes colegas e ao serviço público, e isso nos dias de hoje é importante ser relembrado, e por isso mesmo agradeço-lhe, agradecendo também à mesa a tolerância.
Não, por amor de Deus, muito obrigado, perfeitamente justificado, está aceite. Terminado este ponto 1, passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, se é sobre a proposta de lei número 43/16 do Governo, que procede à transposição da Diretiva 2022 de 2041 relativa a salários mínimos adequados na União Europeia, alterando o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em funções públicas. Há dois arrastamentos a esta proposta de lei. Para a apresentação desta proposta, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Faz favor. Senhora Ministra.
Senhor Presidente, aqui? Está? Está ou não? Está? Sim?
Ok. Faz favor, Senhora Ministra.
Senhor Presidente da Assembleia da República em exercício, senhores e senhores deputados, o Governo apresenta hoje à Assembleia a proposta de lei que procede à transposição da Diretiva UE 2022-2041 relativa a salários mínimos adequados na União Europeia. Como sabem, os Estados-membros são responsáveis pela transposição das diretivas, pelo que, em conformidade, o Governo aprovou no passado dia 28 de novembro a presente proposta de lei. Atendendo à necessidade de transpor atempadamente a diretiva, cujos trabalhos preparatórios se encontravam por iniciar quando este Governo tomou posse e sob pena de ser imputada a Portugal uma infração por falta de transposição da diretiva, entendeu-se apresentar esta proposta sem que a mesma tenha sido levada à Comissão Permanente da Concertação Social. Contudo, a presente proposta de lei encontra-se a cumprir até ao próximo dia 3 de fevereiro o prazo de discussão pública, pelo que se espera que possa haver lugar a contributos neste âmbito. Em termos concretos, a Diretiva UE 2022-2041 propõe a adequação dos salários mínimos nacionais ao objetivo de alcançar condições de vida e de trabalho dignas, propõe a promoção da negociação coletiva sobre a fixação dos salários e estabelece que a melhoria do acesso efetivo dos trabalhadores ao direito à proteção salarial mínima, se for previsto isso, seja em legislação nacional, seja em convenções coletivas nacionais. Importa dizer que, em termos gerais, o sistema português já é compatível com esta diretiva. Contudo, foi necessário proceder a algumas alterações no Código de Trabalho e na Lei Geral do Trabalho em funções públicas que adequem o sistema nacional à legislação europeia nesta matéria, relativamente a alguns pontos de detalhe. Estes pontos são essencialmente quatro pontos que passo a destacar. Por um lado, quanto aos critérios na legislação nacional que servem de base à determinação da retribuição mínima nacional garantida, devem acrescer os seguintes vetores que constam desta diretiva: o nível geral de salários e a respectiva distribuição, a taxa de crescimento dos salários e os níveis e evolução da produtividade nacional e a longo prazo. Bem, inserimos, portanto, estes critérios na proposta de lei que trazemos a esta Câmara. Em segundo lugar, verifica-se que o ordenamento jurídico nacional não contém qualquer menção aos valores de referência para a avaliação da adequação dos salários mínimos nacionais, pelo que se edita uma norma que prevê esses valores de referência. Em terceiro lugar, também se observa que o princípio da proporcionalidade não decorre expressamente da lei nacional e, portanto, é necessário alterar a lei no sentido de incluir o respeito pelos princípios da não-discriminação e da proporcionalidade retributiva, tal como constam da diretiva. Por fim, tendo em vista o incentivo à negociação coletiva nesta matéria, em cumprimento do artigo 4º da diretiva, propõe-se um plano de ação a elaborar pelo Governo sempre que a taxa de cobertura da negociação coletiva seja inferior a 80%, mas mediante consulta prévia aos parceiros sociais. Gostaria ainda de dizer que, como resulta do programa do Governo, um dos compromissos que assumimos passa, por um lado, pelo aumento do salário mínimo, mas também por promover as condições para sustentar o aumento do salário médio dos portugueses. Foi em cumprimento deste objetivo que o Governo celebrou com os parceiros sociais o Acordo Tripartido 2025-2028, que se reporta, como já disse, não apenas ao salário mínimo, que teve um aumento muito acima do que estava previsto, mas sobretudo estabeleceu uma série de medidas que permitem uma trajetória de aumento do salário médio. Infelizmente, uma parte da eficácia deste acordo ficou ameaçada pelo facto de, na discussão do Orçamento de Estado, na especialidade aqui na Assembleia, a proposta de alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais feita pelo Governo, que viabilizava este ponto do acordo, nomeadamente quanto à evolução dos salários médios em sentido ascendente, ter sido chumbada designadamente pelo Partido Socialista. Quanto a esta diretiva, apenas referir que a sua transposição demonstra o compromisso de Portugal em, como não podia deixar de ser, cumprir os padrões estabelecidos pela União Europeia, o que vamos continuar a fazer. Isto dito, o Governo está disponível e mantém-se disponível para, na especialidade, acolher propostas de melhoramento desta proposta de lei. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem dois pedidos de esclarecimento. Como é que quer responder? A Sra. Ministra vai então responder um a um. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, do PSD. Houve uma mudança em conjunto. A Sra. Ministra responderá em conjunto aos dois pedidos de esclarecimento que aqui tem. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Antes de colocar qualquer questão a propósito da transposição da Diretiva da União Europeia relativa a salários mínimos, alterando o Código do Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em funções públicas, venho destacar o retomar do diálogo e da concertação social. Se não vejamos, os outros partidos é que são dialogantes, convergentes, mas nós é que concretizamos este acordo. Os ditos arrogantes que não dialogam, que não ouvem os seus parceiros sociais. Mas mais, a evolução acordada traduz a ambição do Governo e dos parceiros sociais que o acompanharam em proporcionar uma valorização do salário mínimo nacional, maior do que aquela que foi acordada anteriormente, que previa valores, como sabemos, de 855 euros e foi aprovado por 870 euros, já em vigor, e de 920 euros para 2026, e não os 900 euros previstos pelo anterior Governo. Ora, este Governo promoveu o maior aumento de sempre do salário mínimo nacional, e isso é necessário destacar. Essa medida juntou outras, como a valorização do salário médio, com aumentos que vão dos 4,5% aos 5%, para o período de 2025 a 2028, dando um conjunto de majoração às empresas que o fizeram, isenção do IRS e taxa social única para os prémios de produtividade, desempenho, participação nos lucros ou gratificações de balanço, pagos de forma voluntária e sem caráter regular, até o montante igual ou inferior a 6% da remuneração base anual do trabalhador. Redução de 50% da taxa de retenção autónoma de IRS sobre o trabalho suplementar. Estes são apenas alguns exemplos que o tempo que disponho me permite, mas outros tantos haveriam. Assim, deixo uma única questão à Sra. Ministra. A transposição desta diretiva terá impacto no nosso ordenamento jurídico? Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. Para também pedir esclarecimento, tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Correia, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que hoje se pretende transpor relativa a salários mínimos adequados implica a revisão da legislação laboral nacional, alterando em conformidade o Código do Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adequando a sua redação ao quadro normativo europeu. De acordo com o que vem elencado na página 3 da nota técnica, e cito a linha A, a apresentação da presente proposta de lei não foi acompanhada por quaisquer estudos, documentos e pareceres que eventualmente a tenham fundamentado. A linha B, na exposição de motivos, não são referidas pelo Governo quaisquer consultas que tenham realizado sobre a mesma. Senhor Presidente, senhores deputados, de acordo com o artigo 4, com o número 4 do artigo 124 do Regimento, e cito, as iniciativas legislativas que procedem à transposição de diretivas europeias devem ser acompanhadas da tabela de correspondência com as normas da diretiva que se pretendem transpor. Pelo exposto, questiono, terá o Governo feito o trabalho de casa de modo a poder vir hoje a esta casa apresentar esta proposta de lei? No entanto, pergunto, Sra. Ministra, de acordo com os dados da Eurostat, Portugal ocupa a 12ª posição da União no que concerne ao ordenado mínimo, tendo inclusive sido ultrapassado pela Grécia. Face a estes dados e evidências, que tipo de iniciativas laborais, com alterações de flexibilização do Código de Trabalho, é que o Governo pensa promover junto aos parceiros sociais, face às condições económicas que o país atravessa? E finalmente, Sra. Ministra, Portugal tem hoje 2,1 milhões de pobres, como refere a PORDATA, mas foi no grupo de crianças e jovens que a taxa de risco de pobreza mais se agravou, bem como nas famílias com crianças dependentes. Será que não chegou a hora de aplicar uma política fiscal a longo prazo que promova de forma evidente a captação de mais e melhores investimentos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Correia. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Queria dizer, relativamente às referências do Sr. Deputado Pedro Correia, que agradeço que a justificativa desta proposta de lei está na sequência da mesma, nos termos, julgo que, regimentais. Também esclarecer isto, como sabe, nós não somos livres de transpor ou não transpor uma diretiva, nós temos que as transpor, a não ser que o sistema nacional já responda. E, portanto, esta transposição é uma transposição de duas ou três